Na véspera da 24ª Cimeira União Europeia-Ucrânia, esta quinta-feira na capital, Kiev, Ursula von der Leyen liderou uma comitiva com metade do Colégio de Comissários Europeus. Foi recebida pelo presidente Zelensky ao lado de uma delegação do governo da Ucrânia. O apoio económico às reformas é um dos temas centrais da Cimeira que decorre amanhã e também formas de diminuir o poder de atuação da Rússia. Von der Leyen, a presidente do Executivo Europeu, prometeu mais sanções contra Moscovo muito em breve, coordenadas com o grupo dos países mais industrializados do mundo. E até 24 de fevereiro, disse, Bruxelas põe em vigor um décimo pacote de sanções contra Moscovo.
Vamos implementar com os nossos parceiros do G7 um preço máximo adicional para os produtos petrolíferos russos. E até 24 de fevereiro, exatamente um ano após o início da invasão, pretendemos ter o décimo pacote de sanções em vigor.
No discurso à nação, esta noite, Zelensky diz que a Ucrânia merece progressos visíveis ao nível do processo de adesão ainda este ano.
No quadro das negociações com o presidente da Comissão Europeia e os membros do Conselho da Comissão Europeia, chegámos a entendimentos mútuos muito importantes, a que só uma Ucrânia e uma União Europeia fortes podem proteger a vida que valorizamos, que a Ucrânia precisa de apoio total e inabalável na defesa contra a Rússia. Devemos, por meio da nossa maior integração, dar energia e motivação ao nosso povo para lutar, apesar de quaisquer obstáculos e ameaças. Acredito que a Ucrânia merece chegar ao início das negociações de adesão à União Europeia já este ano.
Em Volgogrado, na Rússia, Vladimir Putin assinalou os 80 anos da Batalha de Stalingrado. No discurso, comparou a luta contra o regime nazi, o século passado, com o atual conflito na Ucrânia.
Vemos agora, infelizmente, que a ideologia nazi, na sua forma moderna de manifestação, ameaça de novo diretamente a segurança do nosso país. Temos de repetir uma e outra vez a agressão do coletivo ocidental. É incrível, mas é um facto. Estamos de novo a ser ameaçados por tanques alemães Leopard com cruzes pintadas. Estão de novo a preparar-se para combater a Rússia em solo ucraniano através dos discípulos de Hitler, os seguidores de Bandera.
E o presidente russo deixou o recado ao Ocidente. A Rússia vai responder aos países que estão a apoiar a Ucrânia e não com blindados.
Aqueles que planeiam derrotar a Rússia no campo de batalha não percebem, obviamente, que uma guerra moderna com a Rússia será muito diferente para eles. Não enviamos os nossos tanques para as suas fronteiras, mas temos meios de reação e isso não se vai limitar ao uso de veículos blindados.
Ora, centremos-nos novamente na Ucrânia, com a vontade do país de fazer parte da família europeia e a Europa a ajudar com sanções económicas contra a Rússia. Felipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1, ressalva que a Rússia tem encontrado formas de aceder a produtos europeus sem prejudicar a economia.
A Rússia está a encontrar, por exemplo, em matéria comercial, através dos acordos que tem e da relação que tem com a Turquia e com a Índia, por exemplo, forma de contornar essas sanções e adquirir indiretamente produtos europeus. Portanto, há aqui um desafio claro. A Europa tinha apostado no sufocar da Rússia do ponto de vista económico e esse sufocar não parece ter produzido os efeitos desejados pelo Ocidente, pensando nas projeções e pensando nos dados macroeconómicos relativos à Rússia e observando aquilo que tem sido constatado pelas organizações internacionais responsáveis por esta monitorização.
Há também o negócio da reconstrução da Ucrânia, uma vez terminada a guerra. De certa forma, considera Filipe Vasconcelos Romão, Bruxelas está já a preparar terreno para futuros acordos sem adesão do país, mas com passos de integração.
Para lá de toda esta retórica maniqueísta e para lá deste apoio explícito e de uma censura clara em relação à Rússia, é o facto de haver provavelmente um olho posto por parte dos europeus naquilo que será a reconstrução da Ucrânia, debaixo de toda esta retórica mais inflamada e de aparente desinteresse, os olhos também estão postos nesta questão e isso materializa-se através destas tentativas de começar a integrar a Ucrânia no quadro europeu, não a integrando na União Europeia, mas integrando-a em acordos comerciais muito abertos, muito integradores do ponto de vista económico entre este espaço e a Ucrânia.
Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Amanhã realiza-se a 24ª Cimeira União Europeia-Ucrânia. E as autoridades ucranianas acreditam cada vez mais que Moscovo está a preparar uma nova vaga de ataques por altura de 24 de fevereiro, o dia em que se cumpre um ano da invasão russa da Ucrânia. Daí a insistência das autoridades de Kiev para receberem mais armamento o mais depressa possível. O ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, já referiu que a Rússia terá convocado cerca de 500 mil soldados para essa ofensiva. Esse cenário de ofensiva iminente é corroborado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. No mercado de transferências do futebol, que fechou esta semana, o caso Enzo Fernandes. A venda do passe do jogador ao Chelsea deixou os benfiquistas divididos. Os 121 milhões de euros do negócio ajudam a encher os cofres da Luz, mas Rui Costa, presidente do Benfica, explicou esta noite à BTV que fez tudo para evitar a venda, mas o jogador queria sair a todo custo e nem sequer aceitou ficar em Lisboa até ao final da temporada por empréstimo.
Uma coisa é eu respeitar que o jogador está a perder um contrato enorme e eu tenho que respeitar isso. Outra coisa é eu não lhe fazer perder um euro, porque entre nós e o Chelsea encontraríamos a solução para ele não perder um euro desde o dia 1 de fevereiro e o jogador continuar a não querer ficar no Benfica. E é aqui que eu mudo. E é aqui que os benfiquistas têm que mudar comigo. Porque um jogador que mesmo assim não quer ficar no Benfica não está a mostrar nenhum compromisso com o Benfica.
O médio argentino Enzo Fernandes, campeão do mundo pela Argentina no passado mês de dezembro no Mundial de Futebol do Qatar, no último dia do mercado de transferências, esta terça-feira mudou-se para o Chelsea, negócio em que o Benfica encaixa uma receita líquida de 82 milhões de euros.